Notícias com Cristina Pires.
Contas recomenda ao governo açoriano que extinga a SEPRI, a Sociedade de Promoção de Habitação e Infraestruturas, alegando que esta não possui sustentabilidade económica. Artur Melo.
O relatório revela que a SEPRI assumiu um papel instrumental na gestão da dívida pública regional, sendo utilizada como sociedade veículo para o recurso ao endividamento. O documento que a agência Lusa teve acesso adianta que no final de 2014 a empresa tinha uma dívida financeira de 167,4 milhões de euros, a somar a uma dívida comercial de 6 milhões de euros. O relatório do Tribunal de Contas realça que a SEPRI não possui sustentabilidade económica, uma vez que depende de apoios públicos para assegurar o equilíbrio da sua exploração. O relatório aponta como exemplo disso mesmo os encargos da dívida, que ascendem a cerca de 4,1 milhões de euros por ano. O Governo Regional e a administração da SEPRI, atualmente presidida por Joaquim Pires, não concordam com os reparos efetuados pelo Tribunal de Contas. Em sede de contraditório, a vice-presidência do Governo e a própria SEPRI alegam que a gestão do património habitacional gera receitas que cobrem as despesas de funcionamento da empresa e os custos associados. O gabinete do vice-presidente do Governo, Sérgio Ávila, contraria mesmo as conclusões do Tribunal de Contas ao assegurar que se verifica uma sustentabilidade da empresa, designadamente quando há cobertura dos seus custos fixos, assegurados por receitas próprias. Uma garantia que os juízes conselheiros insistem que não corresponde às demonstrações financeiras da SEPRI, lembrando que nos exercícios analisados pelo Tribunal, os rendimentos gerados pelo parque habitacional da SEPRI não asseguram a cobertura dos custos operacionais fixos da empresa. O Tribunal de Contas entende também que muitas das obras efetuadas pela SEPRI caberiam originalmente aos departamentos do Governo Regional com competência nas áreas das estradas, habitação e educação.
Eventual extinção da SEPRI permitiria, no entendimento do Tribunal de Contas, gerar poupanças na ordem de 1 milhão de euros, tendo por base as contas de 2014. O presidente do Governo, Vasco Cordeiro, e o chefe do Governo das Bermudas, Michael Dunkley, assinaram hoje um memorando de entendimento que visa a promoção da cooperação e o estreitamento das relações entre os dois territórios. O memorando, formalizado no Palácio de Santana, marcou o início da deslocação do governante das Bermudas ao arquipélago e prevê que os dois executivos promovam e apoiem a cooperação em áreas como a cultura, história e tradições, incluindo igualmente o mar e o desenvolvimento sustentável ou associativismo. O documento prevê ainda a exploração de novas áreas de cooperação, como o turismo, comércio e investimento. Na cerimónia, Michael Dunkley considerou, de acordo com a agência Lusa, um momento histórico, referindo que os Açores são um parceiro muito importante das Bermudas, destacando que o contributo da comunidade açoriana para as Bermudas ao longo dos séculos é incomensurável. O chefe do governo referiu a sua importância no legado cultural do arquipélago, mas também o seu papel no desenvolvimento social e económico. Já Vasco Cordeiro definiu este como um momento de grande significado institucional e político, que honra uma história de relacionamento com mais de um século e meio de existência e que, no fundo, esbate distâncias e aproxima os dois lados do Atlântico. Segundo o presidente do governo, ano após ano, a identidade açoriana foi crescendo no seio da comunidade portuguesa naquelas ilhas, apontando a criação recente da Casa dos Açores, que contribui para a afirmação da açorianidade naquele território. Há um novo ciclo no relacionamento entre o Governo da República e o Governo açoriano. Isso ficou bem patente na deslocação do Primeiro-Ministro, António Costa, à região no último fim de semana. André Bredefor, o porta-voz dos socialistas nos Açores, destacou esta tarde os avanços e compromissos alcançados em várias matérias, nomeadamente no que toca à gestão partilhada do mar.
Desta feita, temos um Governo da República que diz que, independentemente da jurisprudência existente a nível do Tribunal Constitucional, independentemente de forma mais concreta como isso se possa resolver, é assumido claramente que os Açores devem participar na gestão e na eventual valorização dos recursos marinhos que daí advierem, e isso é assumido pública e politicamente, e portanto será convertido numa próxima oportunidade na revisão dos instrumentos legais que estão associados a essa matéria. Portanto, sobre isso, há um avanço claro e substancial.
seja na próxima alteração da Lei de Bases da Política de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo Nacional. André Brete Fora aproveitou ainda a presença dos jornalistas para apontar as diferenças entre o atual e o anterior Governo da República, não esquecendo a postura do PSD Açores nos últimos anos.
Mas sobretudo porque estamos perante um novo Governo da República com outra postura, com outra vontade, com outra sensibilidade para com as questões açorianas. E isso é de saudar. E não tem necessariamente a ver, como já disse há pouco, com o facto de ser do PS ou de ser do PSD, porque nós já lidamos com todo o tipo de governos da República, com maiorias de todas as cores partidárias, ou das duas principais cores partidárias. E já houve governos do PSD sensíveis às autonomias, e também houve governos do PSD e do PS insensíveis às autonomias, sem nenhum tipo de vontade política de resolver os problemas dos Açores. O governo anterior da República não tinha vontade política para resolver os problemas dos Açores. E o PSD Açores, mesmo assim, optou por defendê-lo sempre e em qualquer circunstância, privilegiando a sua ligação ao partido em detrimento da sua obrigação de defender os interesses dos Açores.
O PSD também chamou esta tarde os jornalistas para assumir compromissos, não sem antes criticar os 20 anos de regime socialista, que termina, no entender de Duarte Freitas, com o pior governo regional de sempre e com um presidente sem capacidade de liderança e que, perante as dificuldades, precisa do auxílio do primeiro-ministro.
O anterior presidente do governo dizia que a saúde era o calcanhar de Aquiles da governação. O atual secretário da Educação diz que o insucesso escolar é uma calamidade. O próprio atual presidente do Governo Regional diz que o setor leiteiro está perante uma tempestade perfeita e que as pescas necessitam de um resgate. É, pois, esta, infelizmente, a situação em que nos encontramos nas palavras dos próprios responsáveis socialistas. E é nesse contexto de enormes dificuldades, por culpa muito dela, dos órgãos de governo próprio, que se tem que analisar esta visita do Primeiro-Ministro António Costa aos Açores, tentando dar uma ajuda àquilo que são as dificuldades do Governo Regional Socialista e do Partido Socialista.
Educação, saúde e agricultura são as três prioridades do PSD, que se assume como alternativa de poder e que quer vencer as legislativas regionais deste ano. Como tal, o líder social-democrata comprometeu-se esta tarde, entre outras medidas, em reduzir para metade o abandono escolar precoce, a reformular o atual regime de reembolsos na saúde e a criar um fundo mutualista para a agricultura.
O PSD Açores compromete-se a criar, nos primeiros 6 meses de mandato, a representação dos Açores em Bruxelas, o Observatório do Leite e uma associação interprofissional de toda a fileira do setor. Compromete-se ainda a constituir um fundo mutualista para a agricultura com recurso a fundos comunitários para compensar agricultores das crises de preços e a defender ainda a criação de um mecanismo europeu de intervenção para quando os preços à produção descerem abaixo de um determinado limiar.
Alguns dos compromissos assumidos esta tarde em Ponta Delgada por Duarte Freitas. A Câmara Municipal do Nordeste reduziu em 2015 a sua dívida de médio e longo prazo em 1,3 milhões de euros. Já a dívida de curto prazo, excluída a obrigação dos pagamentos ao FAM, de cerca de 285 mil euros, e os juros à firma Cuticute, por imposição do Tribunal, no valor de pouco mais de 45 mil euros, referente à obra de beneficiação do Jardim da Zona da Conceição, na freguesia da Lomba da Fazenda, é de 3,5 milhões de euros. O documento da prestação de contas aponta ainda para a redução da despesa com o pessoal da autarquia, concretamente de 110 mil euros, e também de perdas financeiras conseguidas através da negociação de juros com a banca, no valor de 134 mil euros. O resultado líquido do exercício de 2015 da Câmara do Nordeste aponta ainda para o valor positivo de 430 mil euros, valor bastante superior ao alcançado nos últimos anos e que, segundo uma nota da autarquia enviada à imprensa, prepara as contas do município para os investimentos que se avizinham para o Conselho, através dos novos fundos comunitários. As contas agora apresentadas foram aprovadas por maioria em reunião da Assembleia Municipal. O presidente da Câmara de Ponta Delgada acaba de assinar um despacho através do qual concede tolerância de ponto a todos os colaboradores da autarquia e dos serviços municipalizados na próxima quinta-feira, dia do encerramento das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. No despacho, José Manuel Bolieiro considera as festas como um momento de grande relevância religiosa e cultural para Ponta Delgada, acrescentando que a população em geral adere com grande devoção, empenho e reconhecimento às segundas maiores festividades religiosas do país, pelo que justifica manter a habitual concessão de tolerância de ponto para os colaboradores do universo autárquico.